um diagnóstico?
Roberto, nós estamos ainda num momento de reconstrução. Você sabe que o prefeito, nosso prefeito Chiquinho UFC, ele tem dois elementos que tem norteado a saúde no município. Com base nele foi montado todo o processo de reconstrução e desenvolvimento da secretaria, das ações de saúde no município. O primeiro deles é o grande objetivo dele, que é transformar a Codó novamente numa referência e no protagonismo da saúde na região, que perdeu esse protagonismo há mais de 20 anos atrás. E o segundo é trazer e lutar pela humanização do atendimento, ter um atendimento mais humano para que a população, os pacientes, aqueles que procuram o Sistema Único de Saúde no município possam, de fato, serem tratados com dignidade, né? Então, esses são grandes objetivos. O grande problema, Alberto, é que no meio dessa transformação e dessa reconstrução, o próprio ambiente em que você, de fato, presta esses serviços, acaba esse desejo do profissional de saúde de tratar bem as pessoas ficar um pouco ofuscado em função do ambiente em que se encontra, a falta de estruturas ainda necessárias para que dê toda a assistência que o paciente precisa. Então, essa é a grande luta destes primeiros 6 meses que a gente está enfrentando.
Porque a saúde, ela tem uma complexidade. Quando você tem um local, né, você tem uma unidade de saúde que começa a prestar, a ofertar um atendimento melhor, a consequência é a procura aumentar. É em essa procura aumentando, alguém vai estar insatisfeito em função de estar aguardando, vai ter que esperar um pouco mais, porque quando essa demanda aumenta, é um sinal de que a confiança no atendimento, na unidade de saúde, ela está voltando, né?
Exatamente, Alberto. Inclusive, por exemplo, saúde, o conceito de saúde é bem-estar. Então, o bem-estar não é somente o tratamento do paciente, mas é o se sentir bem do paciente. Então, o ambiente é importante. Mas, em maneiras de desenvolvimento e de assistência ao paciente, por exemplo, nós vamos usar o exemplo do HGM, que tem sido dirigido de uma maneira muito, muito importante, da doutora Rossana, né? Doutor Hélio, também como diretor clínico. Nós estamos fazendo praticamente que 30 mil procedimentos por mês. Né?
Nós então, tivemos aqui partos cesarianos 54, partos CPN 73, né?
Nós estamos cumprindo a meta mensal do município. Nós temos ali mais ou menos uma média de 1.400 partos ano. Isso daria mais ou menos 130, 120 partos ao mês. Então, se você olhar aí, nós estamos realmente conseguindo fazer a nossa meta, que é baseada na nossa população. Mas você vê, por exemplo, o volume que nós temos hoje no HGM, né? Aquele ambiente ali não é um ambiente propício ainda para que a gente possa prestar um serviço com humanidade, com dignidade à pessoa humana, né? Mas isso é sinal que nós temos medicação, que nós temos bons profissionais, que nós temos uma estrutura mínima, ainda que muito reduzida, mas estamos trabalhando no sentido de ampliar esse serviço. E a inauguração agora da nova ala, estamos esperando que a Caixa Econômica venha para poder fazer a vistoria, dê o ok para que ela possa funcionar, só que nós temos uma outra situação, que é, de fato, a outra ala que está sendo usada. Ela está bastante deteriorada também. Então, nós vamos precisar fazer uma articulação lá dentro do hospital para que a gente possa conseguir colocar plenamente o nosso hospital à disposição da população.
Sem falar no laboratório LACEN, que já está em pleno funcionamento, né, secretário?
Exatamente. O diagnóstico, ele é o cérebro de uma assistência ao paciente, né? O uso da tecnologia, isso está dentro daquilo que o seu Chiquinho, o nosso prefeito, tem dito, que ele quer resgatar a imagem de Codó, ele quer fazer com que os pacientes se sintam seguros naquilo que eles recebem como diagnóstico. E a estrutura que foi montada do laboratório é um exemplo disso.
Ele demonstra muito, o prefeito Chico FC, uma preocupação no sentido aí de descentralizar o atendimento, né? Para que o cidadão que está lá na ponta, no bairro dele, não tenha que se deslocar até o hospital, né? E a primeira parada seria o posto de saúde, né? A UBS mais próxima dele, da família. Esse processo, como é que ele está?
Alberto, nós estamos passando também por um momento também complicado nas unidades básicas, porque nós estamos reformando muitas unidades que estão de maneira muito precária, dão esse atendimento, esse estado de bem-estar ao paciente, né? Já foram reformulados, já foram reconstruídas, melhor dizendo, reformadas, 4 unidades. Nós vamos agora reformar mais 2 que estão em estado crítico, que é o Barracão e o Pedro Celestino, né? São unidades que são prioridades agora. E estamos aguardando aí 10 médicos do programa Mais Médicos para nós fecharmos, de fato, todo o nosso sistema de profissionais que existe na atenção básica. É importante que se diga também que nós estamos, aos poucos, descentralizando a coleta dos exames. Então, nós já temos 3 unidades que hoje já fazem a coleta do paciente, montamos ali um setor de coleta nas unidades e vamos fazer isso em todas as unidades básicas de saúde para que o paciente colha o seu material, no máximo 2 dias depois, na própria unidade, ele recebe o resultado dos seus exames. Não precisa mais aquela fila lá no HGM.
Vai desafogar o HGM. E aí outra coisa, sem a necessidade de ficar naquela espera, né, angustiante lá, aguardando em filas, enfim. Sim. Essa descentralização vai contribuir demais. No setor odontológico, né, também, não sei se o senhor também já tem essas informações, mas a gente tem observado também que está sendo ampliado o atendimento à população nesse setor.
Exatamente, Alberto. Quando nós recebemos o relatório do Dr. William, que é o responsável pela área, pelo departamento, ele constatou que nós tínhamos apenas, em perfeitas condições para prestar a devida assistência aos nossos pacientes, só 3 gabinetes odontológicos, que são o que envolve cadeira, as instrumentais, tudo isso. Hoje já são 15. Então nós já conseguimos. Quer dizer,
receberam com 3
e restauramos já.
Hoje já tem 15 em pleno funcionamento.
Exatamente. E aí nós estamos aí num planejamento de até o mês de julho entregar todos os gabinetes odontológicos das unidades, porque a meta do nosso prefeito é que toda a unidade básica de saúde tenha pelo menos um gabinete odontológico.
O cidadão estava no bairro, mas aqui não tem cadeira de dentista. É o que o senhor está acabando de falar, né?
Exatamente.
Receberam com apenas 3 funcionando. Né?
Funcionando.
E a tendência é ampliar isso também para a zona rural o quanto antes?
Todas as unidades, a meta do seu Chiquinho, nosso prefeito, é que todas as unidades tenham gabinete odontológico.
Agora eu queria aqui chamar, queria entrar aqui no assunto, secretário Suelso e Surama, em relação a uma situação que ela é muito delicada. O próprio prefeito Chiquinho FC tem demonstrado muito carinho abraçando essa causa, que é a do autismo, os autistas, não é? Como é que o governo está lidando com as famílias que têm, com as mães, né, em especial? Quem cuida realmente a mãe que possuem seus filhos com essa situação, né? Autista dentro de casa, enfim. Como é que está o aparelhamento do município no cuidado com essas pessoas, com essas crianças?
Ok, Alberto, quando nós chegamos, iniciamos a nossa gestão, o prefeito nos chamou e disse, olha, nós queremos um olhar muito especial para essas crianças, porque reuni com as mães durante a campanha, elas acreditam em mim, acreditaram na nossa gestão. E aí nós encontramos o SEC, onde elas estão ainda hoje sendo assistidas, com 220 crianças cadastradas. Nós, na primeira medida que nós fizemos foi aumentar a carga horária dos nossos profissionais, para que nós pudéssemos aumentar o tempo e ampliar o serviço dentro do próprio SEC. Então hoje nós já somos 334 crianças. Então eram praticamente 220, somos 334 hoje. A nossa meta é chegar a 600 crianças atendidas. Para isso, nós não temos mais espaço no SEC para poder ampliar as salas, os ambientes, para poder assistir essas crianças. E aí vem a parceria com a Faculdade Pitágoras para transformar o Centro Tecnológico de Formação de Professores. Já quero desde já agradecer ao secretário Ricardo Torres, da Educação, que nos cedeu o local para que nós pudéssemos temporariamente funcionar como um centro de referência especializado em reabilitação infantil. Então, ali nós vamos ampliar o serviço e vamos ter a capacidade de atender 600 crianças em todas as terapias. Ele está sendo, vai iniciar agora a reforma, né? Uma parceria com a Faculdade Pitágoras, para que a gente possa ajudar e dar o melhor conforto, porque realmente, Alberto, o SEC ele tem muitas especialidades. E aquelas crianças precisam de um ambiente um pouco mais adequado, né? Adequado para elas, né? Então, esse é um propósito que nós temos e, se Deus quiser, muito em breve a gente vai estar atuando. Até que realmente seja construído o SER no nosso município.
Bom, e agora eu acho que entra a questão aqui da participação da nossa amiga Surama em relação às mães, que a gente tem observado aí algumas reclamações em relação ao fornecimento da medicação. Qual seria aí a alegação do governo municipal em relação a essas mães que umas alegam que não estão tendo acesso à medicação do seu filho? Surama, bom dia.
Bom dia.
Mais uma vez, né?
Em questão a risperidona, que é o medicamento mais específico.
Risperidona,
que é o medicamento mais específico, né, para o tratamento de crianças com autismo. A gente tem uma relação de medicamentos essenciais. Essa relação, ela é elaborada pelo Ministério da Saúde. É uma equipe multidisciplinar que elabora essa relação. Então, a assistência farmacêutica, ela trabalha em cima dessa relação. Existem três componentes dentro da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que são o primeiro, o anexo. É o anexo 1, componente básico, né, de medicamentos básicos. Esse componente de medicamento básico é de responsabilidade do município, né? O município recebe o custeio financeiro para a aquisição desses medicamentos, que são para problemas como diabetes, hipertensão, asma, enfim. O anexo 2 são componentes estratégicos, que são vacinas, soros, que vai direto para a regional de saúde. E o anexo 3, que são os componentes especializados, onde a risperidona está inserida, é de responsabilidade do Estado. Ou seja, a aquisição, ela é feita por uma transferência, né, de recurso financeiro do Ministério da Saúde para as secretarias do Estado. Então, a responsabilidade é total do Estado, a partir da aquisição, programação, seleção, armazenamento, distribuição e dispensação
do
medicamento.
Não é de alçada do município,
não,
do Estado.
Exclusivamente do Estado. A risperidona até 25 de dezembro de 2024 era competência do município. A cada 2 anos, a RENAM ela é atualizada. Dia 26 de dezembro de 2024, ela foi atualizada e a risperidona foi inserida no componente especializado, que é do Estado, que são medicamentos de alto custo ou para um tratamento prolongado. E para o município, ele arca com o quê? A gente tem uma farmacêutica, né? Exclusivamente para atender as pessoas que fazem uso desses medicamentos do componente especializado. Ela fica no SEC, de segunda a sexta, para fazer atenção farmacêutica com esses pacientes, com essas pessoas que precisam desse medicamento do componente especializado. Então, as mães ou responsáveis precisam ir até o SEC para fazer um cadastro, né, na Farmácia Estadual de Medicamentos Essenciais.
É verdade que muitas mães sequer fizeram o cadastro para poder ter acesso a essa medicação?
Sim, nós temos mais de 103 crianças com diagnósticos fechados já. E apenas 18 mães ou responsáveis procuraram o SEC para fazer o cadastro.
Então vamos lá. De mais de 100,
isso.
Somente 18 procuraram o SEC para fazer o cadastro.
Isso.
E aí eu lhe pergunto, sem esse cadastro, a mãe não tem como receber essa medicação.
Não tem como receber.
Então, automaticamente, ela não pode estar reclamando. Ah, não estou recebendo. Bom, mas se você não está recebendo, se você não fez o cadastro, como é que você vai receber
Exatamente.
A medicação?
Desde o início da gestão, é explicado isso para as mães que nos procuram, né? Que passou a ser de responsabilidade do Estado a risperidona. Dessas 18 que fizeram cadastro, apenas 5 já estão recebendo, 2 estão com pendências para voltar com o cadastro, questão de falta de algum exame, enfim. E 9 são cadastros novos que vão ser levados agora para São Luís.
E eu queria só uma informação sua. Vamos lá. A mãe que tem um filho autista, que está ouvindo aí agora o Cidade Notícias, como é que ela deve proceder? Ah, eu quero, eu não fiz o cadastro, tá? Ela pode ir ao... Está indo ao SEC?
Isso, a farmácia básica que fica no SEC, procurar a farmacêutica responsável, que ela vai dar a orientação do que precisa. Deve ser assinado formulário, preenchido pelo médico especialista da criança, alguns exames que tem no PCDT, que a farmacêutica vai informar quais esses exames. Então, ela vai sair de lá com toda a orientação. Aí, a mãe retorna com a documentação para o SEC e é levado todo o início de mês até o dia 10 para fazer o cadastro na FEME, que é a farmácia especializada. A FEME, ela pede de 10 a 30 dias para analisar essas documentações. E aí, a gente tem a resposta. E todo dia 21 de cada mês, a farmacêutica vai a São Luís pegar toda a medicação.
Eu estou chocada com esse número. Mais de 100, só 18 fizeram esse cadastro, gente. É um número muito alto, né? Aliás, é um número muito pequeno.
Alberto, eu queria só complementar a questão que a Surama está falando, porque o que é que acontece? Muitas mães têm dito assim: ah, a gente não consegue fechar o diagnóstico por falta do profissional, porque nós não temos um neuropediatra no município. A política da pessoa com deficiência, ela entende e ela preceituou isto aqui no próprio corpo da portaria que regulamenta toda a política da pessoa com deficiência, que um psiquiatra com residência, que é o chamado RQE, ele tem a mesma competência de um neuropediatra para fechar o diagnóstico de uma criança. E nós temos esse profissional no município. Mas algumas mães insistem que só querem fechar o diagnóstico com um neuropediatra. Isto não é admissível quando você disponibiliza o outro profissional regulamentado pela própria portaria para poder fazer o fechamento do diagnóstico. Então, a gente tem esse celeuma que, infelizmente, Alberto, é verdade se diga, né? Nós temos aí uma politização muito forte em Codó, né? Então, isso acaba prejudicando a assistência ao paciente.
E quem sofre a criança, né? Que está precisando da medicação. Acho que não é momento para isso, não. É esquecer o ranço político ou coisa semelhante, né? E priorizar, né? Eu acho que a saúde dessas crianças está acima de qualquer pendenga política, pelo menos é a minha visão, né?
Exatamente.
Pô, de mais de 100 crianças, apenas 18 mães foram lá fazer o cadastro. Quer dizer, é inadmissível uma situação dessa. E o SEC funciona aqui, gente, na Duque de Caxias, né? Funciona aqui de segunda a sexta. Segunda a sexta. Então, podem estar procurando lá o setor competente para você fazer o seu cadastro e a criança ter acesso à medicação, como já disse a Surama, que é de responsabilidade do governo do Estado. Mas algo que você queria acrescentar, secretário?
Na verdade, eu queria trazer umas informações. Pois eu não. Acredito que depois o nosso prefeito vai vir aqui para lhe dar essas informações com mais um aspecto mais substancializado. Nós recebemos ontem duas boas notícias a respeito de equipamentos de saúde. Equipamentos que eu falo que são construções de estruturas, de estabelecimentos de saúde. Primeiro é que o Estado acabou de aprovar, agora vai para o Ministério da Saúde, a construção do CAPS 2 no município de Codó. Então nós vamos construir o CAPS 2, que é aquele CAPS que funciona lá no conjunto Milênio, né? Então, vai ser construído dentro dos padrões do Ministério da Saúde um novo CAPS 2 para o município de Codó. A outra aprovação que nós tivemos ontem foi a policlínica. Nós vamos ter uma policlínica municipal.
Sério?
É, sério. E aí a gente vai... aquilo que acontece no SEC, nós vamos fazer com mais amplitude de serviços dentro desta policlínica que foi também aprovada ontem. E a construção de mais uma unidade básica de saúde para poder assistir aquelas novos residenciais que o nosso prefeito está aí já trazendo para o nosso município, inclusive para assistir aquela população que fica ali. E eu queria terminar esse momento
só para a gente. Não. Essa policlínica municipal, ela a pretensão, a tendência é de funcionar onde?
Nós estamos ainda. Tem algumas áreas que nós estamos vendo, que nós vamos ter que informar, né, agora. Dr. Márcio Esmero, secretário de obras, está trabalhando nessa questão. Mas já estão aprovadas tanto o CAPS como a policlínica e a unidade básica de saúde a ser construídas. Eu queria, assim, nesse momento, fazer um agradecimento muito especial à nossa equipe de trabalho, Alberto, porque o secretário de saúde, por ofício, ele tem que estar sempre em evidência, mas as pessoas não sabem o que é ter uma equipe capaz por trás, e eu quero aqui sem citar nomes, mas a minha profunda gratidão à nossa equipe técnica. Eu vou aqui fazer alusão aqui ao nome da doutora Surama, mas que ela represente toda essa equipe. Nós temos a melhor equipe técnica da região, eu não tenho dúvida disso. Nosso trabalho de reconstrução, pedimos um pouco de paciência para nossa população, porém, muitas coisas vão de acontecer. Nós temos um prefeito que está entusiasmado.
O tempo ainda é muito curto para você exigir ou fazer qualquer cobrança, né?
Exatamente.
Nós temos ainda aí 3 anos e meio aí para que as coisas possam lá na frente, aí assim, aí a pessoa chegar e vai cobrar. Mas tá muito cedo ainda para
Alberto, assim, cobrança. Eu falo isso do fundo do coração, porque eu sei o que é trabalhar com esta equipe toda, né? Então, eu acredito na nossa equipe, eu acredito na competência da nossa equipe, eu acredito no compromisso institucional da nossa equipe. Então, isso foi o motivo pelo qual eles estão trabalhando, de onde eles estão. E esse é o grande desafio nosso. Como o prefeito diz, nosso prefeito, Chiquinho FC, de colocar Codó novamente no lugar que ele merece, que é o protagonista da nossa região de saúde.
Obrigado.